Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o Jota Fagner. Estou aqui hoje com meu amigo Maxon Vieira. Tudo bem, Maxon? Como é que você está?
Tudo bem, Fagner. Estou ótimo, tá? Bom dia, boa tarde para todo mundo. Todo mundo está aí ouvindo. E vamos lá falar de quadrinhos hoje.
Vamos falar de quadrinhos. Maxon, como a gente estava conversando em off ainda há pouco, tem uma turma aí que fica muito presa a publicações dos anos 80 e 90, que são bacanas e tal, mas de lá para cá muita coisa foi feita. E aí eu queria conversar com alguém que entendesse de quadrinhos. De vez em quando eu leio, eu tenho uma coisa ou outra, mas leio mais o mercado independente. E sei que você é um colecionador, você, né, consome muito mais quadrinhos do que eu, por exemplo. Então, para começo de conversa, você tem uma noção de quantos quadrinhos em média você compra por mês?
Cara, isso é uma pergunta que eu não gostaria nem de pensar direito. Então, hoje eu separo uma parte do orçamento para quadrinhos, né? Volta e meia eu estouro esse orçamento, mas, enfim, então, depende muito dos lançamentos, do que está saindo, mas geralmente uns 6 ou 7, né? Depende também de promoções. Volta e meia rola promoções, né? E aproveito e pego uma quantidade maior, né? Uns 6 ou 7 por mês.
Legal. E aí a gente estava conversando também em off sobre a qualidade do que se publica hoje, né? Anos 80 e 90 a gente acompanhava muita coisa ali do que era publicado Marvel DC, porque também era o que chegava para a gente não tinha acesso a outras coisas. Então vamos começar com uma pergunta um tanto capciosa. Tem coisa boa sendo publicada na Marvel DC hoje em dia?
Claro, tem muita coisa boa. Bom, você pode pegar, por exemplo, a fase atual do Demolidor, é muito boa. Eu estou acompanhando e, cara, é espetacular. A fase anterior do Demolidor até ganhou o prêmio Eisner, né? E, porra, e a atual é muito boa. Tem uma outra coisa bastante legal que está saindo. Eu só li os primeiros volumes e, enfim, não é meu estilo, mas é muito bom. O Immortal Hulk. Cara, aquilo é muito, muito, muito bem feito, cara. Fora o Thor, né? Tem uma fase dele que está sendo publicada agora no Brasil, que a Jane Foster, né? Ela assume, né, o manto do Thor. Eu só apelidou de Thora. Que é muito boa, cara. Então, assim, e nos últimos 20 anos tem muita coisa legal que saiu. Por exemplo, Guerra Civil. Cara, muito bem feito aquilo.
Eu não acompanho já desde os anos 90, né? Muita coisa boba começou a ser feita. Algumas coisas que eles haviam feito para melhorar. Por exemplo, na DC, você deve se lembrar que eles publicaram Crise nas Infinitas Terras ali nos anos 80, que era para condensar o multiverso e simplificar as histórias. E aí depois os multiversos começaram a ser criados de novo. Aí teve uma outra crise novamente, uma coisa parecida. Então, assim, essa repetição das histórias chega em certo ponto, vai cansando a gente e a gente acaba desistindo. Eu, pelo menos, acabei desistindo. Mas tem uma, como eu falei, tem uma turma que ainda está presa lá no Frank Miller, John Byrne e tal. Não muda muito o panorama. Mas dentro do mercado independente, você tem lido muita coisa?
Então, hoje em dia eu me concentro mais nos quadrinhos europeus, tá?
Ok.
Quadrinho independente americano, eu leio um pouco do Jeff Lemire, tá?
Legal.
Que é muito bom, cara. Jeff Lemire é um cara. Bom, mas tem outras coisas de quadrinhos americanos que eu leio pra caramba. Por exemplo, o Hellboy, tá? Foge um pouco do eixo Marvel DC, né? Hellboy é muito bom, cara. E tem a vantagem de ter uma história geral fechada, né? Então, spoiler, ele morre no final, né? Tem 4 ônibus publicados, né? Fininhos, e não é caro. E, enfim, é muito bom, cara. Material independente americano, tem o Robert Crumb, né? Tô lendo algumas coisas dele, que é, porra, sensacional. E o clássico dos clássicos, que é o Will Eisner, né? Eu acho que todo mundo que lê quadrinhos deveria ler o Will Eisner.
E quais são as novidades desse universo que você traz para a gente? O que é que você tem lido atualmente? Vamos lá.
Então, vamos lá. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um período muito bom para encostos de variedade de publicação, né? Tem um pessoal que classifica como a diversidade de quadrinhos, mas eu não gosto muito da utilização desse termo para isso, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Uma variedade muito grande de quadrinhos europeus e principalmente mangás, né? Se a gente for perceber, de 2015 para cá, a gente tem aí uma alta muito grande na publicação desse material aqui no Brasil. Por exemplo, os quadrinhos franco-belgas, que junto com os quadrinhos italianos, eu sou muito fã. Hoje a gente tem quadrinhos franceses sendo publicados pelo Paul Canonquini, Comic Zone, Red Dragon, a editora Transfantasma. Então, tem muita coisa muito boa chegando aqui, né? O Pipoca, a editora do Pipoca e Nanquim, eles publicam um autor muito bom, que é o Chaboté, que é um francês, né? Tem publicado também muita coisa do Jodorowsky. Eles acabaram de publicar toda a saga do Incal, né? O Incal, antes do Incal, Incal final. Então, tem muita coisa chegando do mercado franco-belga. A Mitos, a editora Mitos, também tem publicado algumas coisas, né? Bom, continuando no mercado das editoras europeias, né? A gente tem também os quadrinhos italianos, que há um tempo atrás, um desses caras, um desses canais do YouTube, ele cunhou um termo, né? Ele falou que o Brasil estava vivendo a primavera Bonelli, né? Em referência à quantidade de publicações desses títulos italianos aqui no Brasil. Olha, eu acho que quem gosta de quadrinhos, principalmente quem gosta de super-heróis, seria bom dar uma lida em alguns materiais, como Dylan Dog, Martin Mister, a Júlia, Dragoneiro, Mágico Vento, Ken Parker, Dampi. Assim, é um universo de personagens bastante rico e muito bom, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre a qualidade, né, das histórias dos quadrinhos americanos, da Marvel e da DC. É muito frequente você pegar um quadrinho americano, um quadrinho da Marvel e DC, ler e falar: cara, isso aqui é ruim. Isso aqui, putz, perdi meu tempo vendo esse negócio. Dificilmente você vai pegar uma história da Bonelli, né? Independente de qual seja o personagem, pode ser Tex, Zagor, Dampir, Mister No, Júlia, qualquer coisa. Dificilmente você vai ler aquele negócio e falar: olha, isso aqui não é bom. Então, sempre é ali de bom para cima, né? E além disso, os quadrinhos italianos têm uma variedade temática muito grande. Você tem gosto de terror, tem o Dylan Dog. Ah, eu gosto de ficção histórica, tem o Martin Mister. Ah, eu gosto de detetive, investigação, tem a Júlia, né? Fantasia, Dragonero. Ah, eu gosto de faroeste. Tá, cara, tem Tex, né? Tem o Ken Parker. Então, tem uma variedade muito grande de publicações.
Eu acho curioso isso da Bonelli, porque você tem assim, você pode não gostar do estilo, por exemplo, você pode não gostar de Faroeste, certo? Mas você lê um text, você pode dizer, não, não gosto de Faroeste e tal, não gostei. Mas você tem que admitir que a história é bem feita, é bem escrita. Isso eu acho muito importante nas histórias Bonelli, né?
Tem isso, né? Assim, dificilmente você vai ler uma história e falar: cara, isso aqui não presta. Então, isso aí, a gente estava conversando mais cedo em off também, né? Pode ser em decorrência de como as coisas são feitas, né? Na mercado mainstream americano. Até pouco tempo atrás, É, até pouco tempo atrás, não. Acho que até hoje, é tudo que você produz na Marvel e na DC não é propriedade sua, né? É propriedade da editora. Um exemplo, eu escrevo uma história para o Homem-Aranha, tá? É, essa história não é minha. Essa história é propriedade da Marvel, né? Então, acaba que os direitos, tá? Essa história vira, vamos supor que vire um filme depois. Tá, eu não vou ganhar um real sobre isso. O criador do Thanos, né, o criador do Thanos, que foi também o autor do Desafio Infinito, foi a história que deu origem aos filmes da Marvel, né, a Guerra Infinita e Ultimato. Ele não ganhou um real para o Thanos estar
No
está no
filme.
cinema. Aí o filme rendeu muito dinheiro, né, os filmes renderam muito dinheiro. E o cara não ganhou nada. Então, você, como autor, você pensa: poxa, eu vou estar dando o meu melhor, eu vou estar dando as minhas melhores histórias para um personagem que não é meu, para um material que não vai ser meu? Não, óbvio que não. Os caras pulam para publicações independentes. É muito natural isso. Então, isso acaba caindo, diminuindo a qualidade das histórias da Marvel e da DC. Quer dizer, é o que eu penso, né?
Sim. É, você falou disso, eu lembrei do Deadpool, né? O Deadpool é uma criação do Rob Liefeld e era uma cópia do Exterminador dos Novos Titãs, criada pelo Marv Wolfman e George Pérez, não sei se você se lembra.
Sim.
E assim, uma criação meio boba que ele fez lá, mas uma dessas cópias que ele fez. E o Deadpool se tornou muito mais famoso do que o Exterminador, a ponto de ter um filme próprio tal. Eu não sei como foram as negociações, não sei se o Liefeld recebeu alguma coisa por isso. Mas eu acho muito curioso que quando alguns personagens da indústria, como o Liefeld e a turma, cria lá a Image, no início dos anos 90, eles vão tentar criar seus personagens, e boa parte desses personagens que eles criam na nova editora são cópias dos personagens existentes já na Marvel. Né? Claro, você tem uma coisa ou outra boa, como Savage Dragon, sabe? Tem umas coisas assim meio diferentonas, mas a princípio aquele Wildcats era meio X-Men, não sei se você se lembra. O Spawn também era um pouco diferentão, mas a princípio o roteiro era muito ruim, né? Enfim, tem umas coisas assim que os caras também têm que saber os seus limites, saber se eles são desenhistas ou não são roteiristas, né? Tanto que depois eles
Então,
contratam uma galera para roteirizar.
esse movimento da Image Comics ali no começo dos anos 90, ele teve origem exatamente nesse modo da Marvel e DC trabalharem, né? Os caras cansaram de ver artistas como, cara, o Jack Kirby, ele assim, originais do Jack Kirby, os caras usavam para botar café em cima, né? Eles cansaram de ver autores sendo mal pagos, né? E não terem direito nenhum sobre o personagem. E eles cansaram disso e falaram: olha, quem dá lucro para essas empresas somos nós, né? E a gente não tem direito sobre os personagens. Então vamos sair daqui e vamos fundar os nossos. E fizeram isso meio que em toque, eu acho, né? Que em toque de caixa, né? Aí cada desenhista daquele pegou algum herói que já estava desenvolvendo, algum personagem que já estava desenvolvendo, e saíram e fundaram a empresa. Vale lembrar que a estética, na época, privilegiava muito mais o desenho do que a história, né? E, então, muita coisa foi mal feita. Então, a gente tem que lembrar, né? A gente tem que ter em mente, né, que os quadrinhos de super-herói, eles foram desenvolvidos para o público infanto-juvenil, né? Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, tudo isso aí eram personagens voltados para o público infantil, né? A partir ali dos anos 70, teve um movimento de criar histórias um pouco mais profundas, né? Denis O'Neil começou com isso no Lanterna Verde, Roy Thomas, né? Depois veio o Frank Miller. E aí, nos anos 80, teve aquele boom, né, de histórias voltados para o público um pouco mais velho, né? A gente teve o Demolidor do Frank Miller, depois a gente teve o Batman do Frank Miller, a gente teve o Watchmen, que é dispensa comentários, o Monstro do Pântano, né? Então, na década de 80, parece que o pessoal levou isso, levou os quadrinhos mais a sério, só que, cara, as crianças, o público infantil não entendia aquilo, tá? Um leitor de 20, 22, 25 anos consegue ler o Cavaleiro das Trevas, consegue ler o Watchmen e perceber que é Monstro do Pântano e perceber que aquilo ali é uma coisa totalmente fora do normal. Mas uma criança de 10 anos, 12 anos, que é o público-alvo original dos quadrinhos, não conseguia entender. Então, meio que essa galera aí, o Rob Liefeld, o Todd McFarlane e companhia, o Eric Larson, eles entenderam isso e começaram a dar uma estética um pouco diferente, né? Privilegiar o desenho, as cores. Se você for perceber, a arte desses caras tem muito detalhe, muita pose heróica e são coloridos, né, e tal. Então, a Image chegou com uma proposta, né, meio que de voltar às origens do quadrinho para infanto-juvenil, né? E realmente os roteiros ficavam bem abaixo do que vinha sendo feito na década de 80.
E dentro desse panorama daquilo que tem sido publicado atualmente aqui no mercado nacional, o que é que você recomenda para quem está começando a ler agora?
Então, vamos lá. Em termos de Marvel e DC, eu acho que o mais legal mesmo, qualidade de história, talvez o Demolidor e o Hulk, né? Fase atual do Demolidor e o Hulk Imortal, né? Tem o Thor também, né? A fase do Jason Aaron na frente do Thor. Tá saindo os encadernados, capa dura, né? Dessa fase. Mas isso em termos de super-herói Marvel DC. DC eu não tenho acompanhado o que está saindo, né? Mas se a pessoa gosta de heróis, talvez também o Hellboy, né? Está sendo publicado pela Mitos. Mas para quem gosta de histórias, né? Histórias bem feitas, eu indico muito a série Júlia, que está sendo publicada pela Mitos, né? Inclusive chega nas bancas de revista, né? E bom, mas tem a opção de comprar também no site, né? Que sempre tem promoção. Temos também o Dylan Dog, que é um investigador do pesadelo. O Dylan Dog, assim, a Júlia é uma série de investigação criminosa, né? Ela é uma criminóloga, investiga crimes como assassinatos e tal. O Dylan Dog é também um detetive, só que voltado mais para o sobrenatural, né? Tem uma série. Eu assisti pouca coisa, Supernatural, que passava na Warner. E me lembra demais as aventuras do Dylan Dog, né? Bom, fora isso, temos também o Martin Mister, tá? Que é uma mistura de Indiana Jones com Robert Langdon, tá? Também é publicado pela Mitos. Cara, e fora isso, nós temos muita coisa, né? Muita coisa boa sendo publicada, né? Bom, a gente tem mangás, né? A gente tem uma diversidade de mangás muito, muito, muito grande, uma variedade de mangás muito grande hoje no mercado. Lobo Solitário acabou de ser publicado no Brasil. A publicação foi encerrada, mas dá para achar de forma bastante fácil na internet. Temos Slam Dunk, Real, o próprio Death Note, né? Que é bom pra caramba. E são séries curtas, é né? O Death Note, né? E temos coisas bastante legais, como o mercado argentino e os franceses, tá? A editora Pipoca Nanquim publica umas histórias francesas do Chaboté, que eu acho fantástica. E tem também os argentinos, né? Qualquer coisa do Breccia ou do Oosterheld é muito bom. Eu indico Carlos Trilho. São coisas muito boas. E assim, são fáceis de achar em sites, a Amazon e sites Comic Shop, né? É muito fácil de achar. Da Marvel e da DC, tem duas séries que eu acompanho que é muito boa, são muito boas. Da antiga linha Vertigo, que a Panini tá republicando agora. Uma se chama 100 Balas e a outra é Fábulas, né? As duas já tinham sido publicadas anteriormente aqui no Brasil, há um tempo atrás. Mas agora eles estão encadernando, né, em capa dura, em volumes de luxo, volumes únicos, né? 100 Balas, se não me engano, conclui esse ano. São cinco volumes. Fantástico. E Fábulas em 15 volumes, tá? Isso aí é para quem gosta de ficar no eixo Marvel e DC, né? Essas duas são da DC. Mas tem uma série sendo publicada, começou a ser publicado recentemente aqui no Brasil. Eu já tinha ouvido falar muito sobre ela, é muito famosa, e eu nunca tinha lido, né? Era bastante difícil o acesso a ela aqui no Brasil, que é a série do Ken Parker. É uma série, é um faroeste, com assim, a qualidade é altíssima, aquilo é fantástico de ler. As histórias são muito bem feitas, o texto é fantástico. A temática das histórias é muito bom, tá? Os desenhos do Milazzo são fantásticos. Então, acho que isso é um panorama legal do que de melhor está sendo publicado aqui no Brasil.
Legal. E aqui, para a gente encerrar, deixar você cuidar de todas as outras coisas que você tem para cuidar aí, como é que você enxerga o atual mercado de quadrinhos? Você acha que ele ainda tem uma sobrevida? Você acha que os serviços de streaming têm dificultado muito a vida das editoras? Como é que você acha que será a sequência nos próximos anos aí deste mercado?
Olha, a meu ver, a gente vive a melhor época de publicações aqui no Brasil, tá? Se a gente for fazer uma brincadeira e contar a quantidade de editoras publicando quadrinhos, a gente facilmente chega no número de uns 25, dos 25, 26. Eu brinco com os amigos meus que toda hora pipoca aí uma editora nova publicando quadrinhos. Então, é um número bastante grande. E além disso, nós temos publicações hoje aqui no Brasil e todos os cantos do mundo, tá? A gente tem quadrinhos africanos, quadrinhos asiáticos, não só japoneses. A gente tem os europeus, né? Franco-belgas, espanhóis, alemães, os italianos, ingleses, portugueses. Então a gente tem uma variação muito grande, uma variedade muito grande de publicações aqui no Brasil, tá? Argentinos, cara, de uns 5 anos para cá, os quadrinhos argentinos chegaram no Brasil, e os quadrinhos feitos ali na década de 50 e 60, né? Dificilmente, um tempo atrás, a gente veria nomes como Alberto Breccia, Oesterheld, Carlos Trilho, né? O próprio Carlos Sampaio, sendo publicados aqui no Brasil. E hoje é muito comum a gente encontrar uma obra do Breccia, tá? O Oesterheld. Então, eu acho um momento muito bom. Agora, entretanto, nós temos dois problemas aí. A gente tem uma oferta de quadrinhos muito, muito boa, tá? Mas a gente tem o problema de formação de leitores. Hoje, a gente tem muito quadrinho sendo publicado, só que eles, assim, em pouca quantidade numérica, digamos assim. Por exemplo, é um quadrinho do Alberto Breccia. Dificilmente as editoras vão conseguir uma tiragem acima de 5 ou 8 mil exemplares, tá? O normal é ir entre 6 e 7 mil exemplares e torcendo para uma demanda maior, né? São poucos quadrinhos hoje no nosso mercado que vendem acima de 10, 15 mil exemplares, tá? Então nós temos poucos leitores. E que com dificuldade fomenta toda essa indústria, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de formação de novos leitores, tá? Bom, e assim, talvez um dos maiores problemas é o preço, né? Quadrinhos nunca foram baratos, livro nunca foi barato no Brasil, tá? De 2015 para cá, 2014, 2015 para cá, os preços aumentaram, tá? principalmente nos últimos 2 anos. Durante a pandemia, houve uma demanda muito grande para papel, né? As pessoas começaram a comprar mais pela internet e houve a demanda de papelão para embalagem. Dessa forma, houve uma demanda maior para papel, tá? Livros, quadrinhos é feito de papel. Então, esse produto aumentou demais, os quadrinhos aumentaram demais. Hoje, dificilmente a gente acha um encadernado de 180 páginas, capa dura, com valor abaixo de R$ 100, tá? É muito comum encontrar edições 300 páginas, 350 páginas por R$ 200, tá? Isso é muito caro. Isso é muito caro. O povo em si aqui no Brasil não tem dinheiro para isso, tá? Então é bastante delicada essa questão. A gente tem cada vez mais editoras publicando novos materiais, mas eles são caros, tá? A gente tem a linha Bonelli aqui no Brasil, tá? Que são os quadrinhos italianos, é um pouco acessível ainda, né? A gente tem, por exemplo, a editora 85, que publica Dampy, Sternau, Saguaro, né? É Cassidy agora. Eles fazem um trabalho legal a um preço acessível, né? Se a gente for comparar o preço deles com outras editoras. Os quadrinhos da Mitos, né? Ali da Bonelli, Dylan Dog, Júlia, tem um preço legal e sempre dá para comprar em promoção. Mas mesmo assim, ainda é caro. Se você acompanha 4, 5 edições por mês, facilmente você vai gastar aí R$ 200, tá? Isso levando em consideração a quadrinhos de capa dura, né? Esse da Bonelli fica um pouco mais em conta. Você consegue comprar quadrinhos aí a R$ 15, R$ 16, tá? Mas enfim, assim, é complicado, né? Assim, eu não tenho uma resposta do que fazer, né? Em relação a isso, de como baixar os preços, assim, eu não tenho. A gente sabe que isso passa por políticas públicas e tal, mas enfim. Então, para resumir, o momento atual de quadrinhos no Brasil é ótimo. A gente tem publicações das mais diversas possíveis, mas o público o número de leitores é cada vez menor, talvez em decorrência do preço, né, dos quadrinhos.